Boa noite, presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham aqui no plenário hoje, pessoal da ASIG, Associação Cultural Italiana de Guabiruba, subtenente Vilk, ex-vereador Valdemiro, enfim, a todos que nos acompanham aqui e também através das mídias sociais. Quero começar também deixando os meus parabéns para a Associação Cultural Italiana de Guabiruba pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo. A gente teve a oportunidade de conversar já em outros momentos, inclusive durante a campanha, entendendo um pouco as necessidades da associação. E eu acho que é inegável o belo trabalho que a associação vem fazendo hoje para a valorização da cultura italiana. Eu brinco que a gente não quer ser melhor que os alemães, né? Eu não faço parte da associação, mas me incluo dentro da comunidade italiana de Guabiruba, com muito orgulho. E o que a gente busca realmente é trazer espaço, né, para a cultura italiana. Quando se fala na cultura originária de Guabiruba, muitas vezes a gente acaba por engano, lembrando só da cultura germânica, da cultura alemã. Mas a gente precisa lembrar também que a cultura italiana é uma cultura originária aqui em Guabiruba também, né? Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Continuem firmes nisso. A gente sabe o quão difícil é hoje trazer pessoas para um trabalho voluntário, como a associação faz, e felizmente vocês têm conseguido fazer isso muito bem. Reforçar também o convite, então, para a 12ª Festa Italiana, nesse final de semana. Confesso, Hamilton, quando estavas lendo o cardápio aqui, essa hora da noite, a gente já estava com um pouco de fome, né? Mas certamente a gente vai poder prestigiar esse evento no final de semana. Quero, presidente, só comentar de alguns assuntos. Eu apresentei um projeto de lei que deve baixar hoje para as comissões, referente à rua Oswaldo Schlosser, no Aimoré. Brevemente, é um caso de uma via pública onde nós temos informações faltando na lei de denominação. Para quem nos ouve e não conhece um pouco sobre o assunto, toda via pública ela é denominada por lei municipal, e essa lei ela deveria trazer informações básicas referente à descrição da rua, o seu início e final, extensão, gabarito, mas infelizmente nós temos hoje muitas leis municipais, principalmente as mais antigas, ou nem tanto, até a época de anos 2010, a gente ainda percebe muitas leis que têm essas informações faltando. E essa é uma situação que a gente busca corrigir. Então, ela não, nesse caso específico dessa via, não se trata de uma alteração, uma extensão de via, mas uma correção na sua lei de denominação. Quero também comentar a respeito das pavimentações em parceria. Eu recebo muitas solicitações, os colegas vereadores trazem semanalmente também situações de melhorias em vias públicas. É natural, as pessoas nos procuram, assim como procuram o poder público também, solicitando melhorias, patrulhamento, caminhão-pipa, enfim, nessa época agora de verão, mais ainda. E esse programa de pavimentação em parceria, que a gente fala que já está em andamento há vários anos e se conseguiu fazer muitas pavimentações, hoje nós temos, segundo o executivo, mais de 2 quilômetros fechados com os moradores para se fazer. Então, um pedido que a gente tem feito também, e quero também reforçar com o executivo, que a gente pudesse, de repente, ter mais uma equipe trabalhando com as pavimentações, porque são situações onde já se conseguiu fazer muitas vezes o mais difícil, que é mobilizar a comunidade a participar, mobilizar o morador a contribuir nesse programa de pavimentação, onde os moradores eles arcam com o custo do material, e muitas vezes gera-se uma expectativa e não se acaba muitas vezes conseguindo dar início à obra num tempo mais rápido, né? Essa que é a realidade. Então, se a gente pudesse, é um apelo que a gente faz ao executivo, de alguma forma poder dar mais velocidade a isso. E muitas das vias, hoje, escutando a fala de alguns colegas vereadores, algumas das vias eu comecei a lembrar, pô, a via tal já se tentou fazer uma pavimentação e não deu, a outra também já se tentou e não deu. Então, acho que a gente precisa também, enquanto legislativo, discutir novamente a lei que trata das pavimentações em parceria. É algo que eu tenho falado bastante, já escutei outros colegas vereadores comentando também. A grande maioria, ou na verdade a totalidade das vias onde se tentou fazer a parceria e não deu, foi porque não se atingiu a adesão mínima de 80% que a lei fala hoje. Então eu estou pedindo, junto à Secretaria de Planejamento, uma relação das vias onde se deu início ao programa, nos últimos 2 anos, acho que é um dado suficiente, e não se atingiu o percentual mínimo, para que a gente possa avaliar qual o percentual que se atingiu. Então, se hoje a nossa lei fala em 80%, de repente a gente poderia avaliar a possibilidade de tentar reduzir Para quanto? Para 70%? Para 60%? 65%? Acho que a gente precisa ter um diagnóstico das ruas onde não deu certo para se entender qual percentual que normalmente se atinge. Então, a partir desse dado, eu convido também os colegas vereadores para que a gente possa estar discutindo isso junto ao Executivo. É, claro, quando, se a gente fala em reduzir esse percentual, a gente tem que entender que a gente vai trazer também um investimento maior por parte do município, aportando um dinheiro para depois cobrar dos moradores que não aceitaram a adesão. Mas eu acho que é válido, a partir do momento que a gente está percebendo dificuldade de determinadas vias e que hoje são vias que recorrentemente elas dão problema. Vou citar aqui, eu acho que o vereador Gustavo comentou da rua Afonso Gomes, vai morar, ou me permita se foi a Duda. É uma rua que o Xande também pôde acompanhar um tempo atrás, se tentou, não teve adesão. Então casos como esse, senão a gente vai ficar aqui até 2028, no final do nosso mandato, pedindo reivindicações para essas vias, né? Então, acho que é uma situação que nós, como vereadores, podemos trabalhar em cima disso. Quero também comentar, algumas sessões atrás, eu havia falado um pouco sobre a necessidade e a vontade de que o Executivo ele pudesse oferecer cursos profissionalizantes para a população, principalmente visando, de alguma forma, o Executivo auxiliar num grande problema que nós temos hoje de falta de mão de obra. E, felizmente, após essa indicação, participei de algumas conversas com o Executivo também, junto com a Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo, que trata dessa parte, e foi lançado um formulário, uma pesquisa agora para se investigar qual a vontade da população, porque também não adianta a gente oferecer o curso e não ter pessoas interessadas. E, felizmente, a participação, essa vontade demonstrada está bastante alta. Então, a gente acredita que, de fato, em breve o município, né, através da prefeitura, possa estar lançando esses programas de capacitação, que certamente serão muito importantes. Sobre um outro assunto que foi abordado hoje pelo vereador Fred também, a questão dos resíduos. Se não me engano, o vereador Gustavo também comentou a questão da tarifa, né? Esse assunto, como eu já comentei em outros momentos, eu acho que se nós, vereadores, não dermos continuidade naquelas conversas que a gente já teve, né, praticamente em todas as semanas, né, desde o início do nosso mandato, eu acho que a gente não vai conseguir chegar numa solução para isso. Quando se fala na tarifa, eu vou comentar aqui algo que eu sei que amanhã um monte de gente vai estar falando, pô, mas o Anderson está falando isso. Infelizmente, a questão da tarifa industrial, quando se fala, e até na última reunião que a gente teve junto com o executivo, o chefe de gabinete comentou um pouco sobre o assunto, essa tarifa industrial, talvez o nome dela ela é errada, né? E concordo que a gente tem muitos casos onde às vezes o morador ele paga uma tarifa residencial e mais uma industrial, porque ele tem lá sua pequena facção, então tem inúmeras situações que a gente precisa rever. Mas eu só acho que a gente não pode cair na ilusão de achar que a gente vai conseguir eliminar a tarifa industrial. Talvez a gente possa, junto com o executivo, numa revisão até de contrato, propor fazer uma tarifa única. Mas a conta tem que fechar. Infelizmente, a conta vai ter que fechar. Se a gente reduzir a tarifa industrial ou eliminar ela, infelizmente, o que é que vai acontecer? Os valores que hoje são pagos por essas tarifas vão ser diluídos nas outras tarifas. É dessa forma, pelo menos, que eu vejo. Então, acho que é válido, sim, né, que a gente possa verificar essa questão junto com o executivo, principalmente nas revisões de situações que até hoje eu escuto relatos de moradores que eu também entendo que pagam duas tarifas erroneamente, né, mas a única forma que eu vejo de a gente realmente dar uma resposta à população e trazer uma solução é que a gente possa avançar nessas tratativas para que a gente tenha uma alternativa à destinação final desses resíduos. E, por fim, presidente.
Me permita, claro, uma parte, Anderson. Eu acho que tu fosse feliz na tua fala, né, mas eu acho que a gente precisa ter a empresa que faz a coleta do resíduo, que faz a cobrança das tarifas também, muitas vezes precisa ter um pouco mais de bom senso, e é essa conversa que a gente tem que evoluir. Uhum. Porque existe muitas vezes um comércio, uma indústria, entre aspas, muitas vezes é um microempreendedor individual, e se tem duas pessoas trabalhando na edificação, e aí se cobra uma tarifa industrial, onde se só coleta o resíduo que veio dos banheiros, veio do escritório, e às vezes a gente tem residências aí com 6, 7 pessoas que produzem muito mais resíduos, e a tarifa é menor. Então, a gente deveria ter uma conversa junto à empresa que faz essa cobrança, junto ao Poder Executivo, nesses quesitos, para que se tenha uma cobrança um pouco diferenciada para o pequeno empreendedor e que esse valor seja equilibrado, logicamente, em empresas que têm um grande volume de funcionários. Mas é aquilo que tu falou, de uma maneira ou outra, a conta tem que fechar. E isso a gente tem que tentar trabalhar para que a gente não afete de uma maneira tão pesada o pequeno empresário. Mas obrigado pela tua colaboração e pela parte, Anderson.
Justamente porque é esse pequeno empresário que são os relatos que a gente recebe, né? É muita situação de vou dar um exemplo de uma costureira que acaba tendo uma pequena facção atrás de casa, então isso é muito comum aqui em Guabiruba, né? Então, realmente, esses pequenos casos. No ano passado, se não me engano, foi feito todo um trabalho de recadastramento também junto ao Guabiruba Saneamento, que trouxe também dados sobre a questão da tarifa de lixo. Então, acho que até a gente solicitar dados a respeito disso seria interessante. Eu havia solicitado no início do ano e recebi dados também junto à Secretaria de Administração referente aos valores que o município arrecada com a cobrança da tarifa de lixo e os valores que o município gasta com coleta, transporte, destinação final. E eu acho que volto a falar, a gente precisa realmente de soluções que tragam equilíbrio, né? Só o que eu reitero é que abolir essa cobrança, infelizmente, eu não vejo matematicamente essa conta fechando, né? Mas a gente precisa pensar em alternativas. E para fechar, presidente, eu queria comentar sobre uma situação que foge um pouquinho do nosso controle aqui dentro do município, mas que acaba impactando também direta ou indiretamente a nossa população. Eu tenho recebido relatos, acredito que os demais colegas também, a respeito do atendimento aos cidadãos no Hospital Imigrantes, né, que hoje é administrado pelo IMAS em Brusque. E eu estive lá na semana passada e pude presenciar algumas das situações que eu já havia ouvido relatos. E confesso que fiquei um pouco assustado com o que eu vi. A gente tem percebido nos últimos meses, desde o ano passado, o Hospital Imigrantes atendendo num volume muito grande, o que é bom por um lado, porque a gente traz quantidade no atendimento, mas eu acho que está se pecando na questão da qualidade, né, em detrimento da quantidade. E o que eu pude ver são pessoas vindo do oeste catarinense, viajando 12 horas para fazer uma consulta no hospital aqui, o que me faz perguntar se não existem outros hospitais mais próximos, né? Então, eu conversando com uma senhora, ela me relatou que saiu de Concórdia, teve que vir um dia antes, prefeitura de lá disponibilizou um carro, então vamos colocar na ponta do lápis o custo, né? Para ela e para a prefeitura, ela teve que pegar uma noite no hotel, então teve custo de hotel, depois no outro dia ela voltaria e não saberia nem a hora que chegaria lá. Pessoas idosas esperando de 3 a 4 horas na fila em pé, muitas vezes sem lugar para sentar. Em determinado momento eu contei por cima de 200 a 300 pessoas num corredor, aguardando para ser atendida. Informações que o pessoal tentava obter com as equipes de trabalho e não conseguia. Então realmente assim, do pouco tempo que eu estive lá me preocupou muito a situação. E eu acho que o governo estadual, principalmente, nos últimos tempos, tem falado muito sobre zerar filas, mas é preocupante essa questão mesmo de a gente, às vezes, só querer zerar uma fila de SUS, mas a gente não ter realmente qualidade no atendimento. E, com certeza, tem muitos cidadãos de Guabiruba que são atendidos lá. Então, acho que esse é algo que a gente precisa, no mínimo, se questionar. Nós, enquanto vereadores, se a gente presencia uma situação que direta ou indiretamente, não está atendendo bem a nossa população, acho que a gente precisa se questionar e a gente precisa tomar alguma atitude nesse sentido, né? Então, até por isso, presidente, eu solicito que a gente encaminhe um ofício ao Hospital Imigrantes. Sei que eles não são obrigados a nos responder, né? Mas espero que prestem alguns esclarecimentos, solicitando o porquê dessa quantidade tão grande de pessoas hoje sendo atendidas ali, né? Qual o critério que se tem adotado para isso, porque me parece, não sou conhecedor da área de saúde, mas me parece que o hospital hoje pode estar operando numa capacidade maior do que, atendendo mais pessoas do que seria a sua capacidade, isso é preocupante, e quais ações estão sendo tomadas para melhorar isso. Né, principalmente em relação ao tempo de espera, né, são situações que realmente o que eu presenciei não foi legal, né, e não gostaria de ver ninguém de Guabiruba passando por isso lá dentro. Né? Então, por hoje seria isso, presidente. Né? Desde já agradeço e tenham todos uma ótima semana.